E hoje, para encerrar a nossa série de entrevistas sobre transporte e logística, nós vamos conversar com o engenheiro e especialista em logística, Antônio Vlobreschi, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Prazer falar novamente com a CBN e com Maringá, principalmente.
Nós é que agradecemos a gentileza de conceder essa entrevista. Bom, nessa, a gente está fazendo uma série de entrevistas então sobre transporte e logística, falando sobre esses temas e tentando responder a uma pergunta. O que fazer, né, para baratear o transporte de mercadorias, se é que isso é possível? O senhor tem uma resposta para isso?
Bom, baratear depende do sentido que nós queiramos dar, né? Hoje é impossível falar em baratear o custo em função dos aumentos do próprio custo e em função da perspectiva de inflação muito alta para esse ano ainda. Esse ano nós devemos bater 2 dígitos de inflação. O que nós podemos falar, sim, é como mitigar e como melhorar o processo nosso em logística para que a gente consiga, não digo repassar custo, é quase que impossível não fazê-lo, mas nós possamos minimizar esse repasse de custos e maximizar um pouco o caixa nosso. Isso eu acho que é fundamental no atual momento, onde os preços dispararam, e eu costumo dizer, quando o diesel dispara, 64% do nosso transporte é rodoviário, e quando ele dispara, ele faz um efeito dominó, ou seja, ele atinge toda a cadeia de embarcadores e de, evidentemente, de operadores logísticos.
Então, as empresas de logística, elas estão buscando essa gestão mais eficiente para mitigar esses custos?
Efetivamente estão. Eu diria que existe um tripé que a gente tem que trabalhar. Uma ponta do tripé são os processos, que são fundamentais, que nós os repensemos no dia a dia. Está difícil fazer planejamento para mais de 6 meses no Brasil de hoje. Segundo, são pessoas. E o terceiro tripé fundamental, que eu diria, é o caixa. Eu acho que se nós não tivermos o olhar no caixa, o olhar nas pessoas, e com certeza viabilizar melhor os processos, nós efetivamente... Eu duvido até de sobrevivência. As ações que estão sendo tomadas, elas são muito pontuais, atendendo pontualmente um ou outro setor, mas o que nós temos hoje, eu diria que é quase que pandêmico. Deus me livre e guarde essa palavra, mas...
E a gente tem um cenário aí de pressão inflacionária em todo o mundo, né? O mundo todo está vivendo esse momento difícil. E será que em todo o mundo, então, também está havendo está se repensando a questão da logística de transporte?
Ah, com certeza. A inflação, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, que deve chegar entre 8% e 9% esse ano, num país que não vinha isso há muitos anos, a desorganização dos processos que estão acontecendo, você vê o que ocorreu em Heathrow semana passada, no aeroporto, um dos melhores aeroportos do mundo. Né? De repente, durante a pandemia, se demitiu muitas pessoas e não tiveram tempo de recontratá-las. Deu um caos em todo o sistema de bagagem de 2 dias ou mais. Ou seja, você chegava no aeroporto e a bagagem, para você tê-la em suas mãos, levavam 2 dias. Quando você imaginou que isso poderia acontecer num aeroporto chamado Heathrow? Não é um aeroporto de um paizinho de quarto mundo, da Inglaterra. Então, o que nós estamos vendo também, isso aconteceu também nos Estados Unidos com os voos. A espera nas filas para entrar no avião, que sempre foi uma coisa muito rápida nos Estados Unidos, quem conhece os Estados Unidos sabe que eles são muito eficazes nisso, porque, mesma coisa, demitiu-se, não se contratou a tempo e deu no que deu. Então, por isso que eu falo que processos tem que ser algo forte. Se você fez um, você tem que saber como refazê-lo e como colocá-lo novamente em pé. A inflação está forte no mundo, essa guerra e as restrições à Rússia estão trazendo... Olha, excetuando-se a guerra, eu acho que estão trazendo mais malefícios para o resto do mundo do que qualquer benefício. Qualquer benefício. Aliado a isso, nós tivemos o porto de Xangai parado quase um mês, e, em função da Covid. E isso destruiu a cadeia logística no mundo como um todo. Hoje, vou dar um exemplo mais, acho que nosso pessoal da CBN vai entender muito isso. Há 2 anos atrás, você fazia um container de 20 pés cúbicos, São Paulo ou qualquer outra coisa, né? Santos, Miami, $2.000, $2.500. Esse mesmo container hoje está custando $6.500 a $8.000.
Nossa.
E o navio que faz é o mesmo. Acontece que houve um desbalanceamento total em contêineres, porque contêineres conta com a ida e com a volta, né? Contêineres não pode ficar vazio num canto. Em função dessa coisa da China, em função dessa desorganização que houve, o mundo hoje está pagando muito mais por logística do que ele pagava há 1 ano atrás. Muito, 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 muito mais. Então, não é uma prerrogativa brasileira. Nós, como sempre, né, nós temos menos infraestrutura, nós temos menos investimentos, nós temos juros mais altos, nós temos uma opção de outras coisas, a gente entra a reboque. Então, está crítico a situação e eu creio que ela vai perdurar até meados do ano que vem. E não se reorganiza tão rapidamente.
Bom, e o senhor pode explicar um pouquinho melhor sobre o processo? Dá um exemplo para a gente de como um processo pode ser melhorado?
Então, vamos lá. Vamos falar de pessoas, que atinge a todo mundo, nível de desemprego e o que seja que for. Você fez um processo para redução de pessoas. É normal, é natural, todo dia você vê isso e tal. Tudo bem. Normalmente, o que as empresas fazem? Demitem e acabou. E, de repente, guarda lá numa folha qualquer, no departamento de recursos humanos, o nome da pessoa. E se eu não só... Eu fosse obrigado a fazer isso. Então eu fiz a demissão, como muitos foram. Mas ao mesmo tempo, eu abrisse um canal de comunicação com essa pessoa e no momento da necessidade e da eventual necessidade, eu tenho um canal aberto, eu não tenho resquícios de raiva, de rancor que essa pessoa teve e eu posso trazê-la muito mais rapidamente novamente no meu ambiente do que eu poderia num ambiente normal. Eu acho que isso é tão interessante, esse processo. Tem algumas empresas já fazendo isso. E não é a história da recolocação, eu te pago uma recolocação. Não, isso aí é passado, isso todo mundo já fez. Mas é como ter uma relação com meu ex-funcionário que eu fui obrigado a tirar em função de uma crise qualquer. Isso é mudança de processo. E isso é só um lado, né? Você pode falar em mudança de processo na operação, operacional, que você tem que buscar todo dia. Você tem que falar em otimização, que é uma parte importante da mudança do processo. Como eu otimizo? Como eu otimizar não é botar o funcionário trabalhando, ou o equipamento, vamos tirar um pouco o funcionário de lado, ou o equipamento trabalhando 24 horas por dia, E aí eu estou otimizando. Eu posso não estar otimizando nada. Então, otimizar é você ter um processo organizado de você saber onde estão os seus equipamentos, qual é o próximo destino dele e como é que você faz para poder disponibilizá-lo mais rapidamente. Aí eu estou começando a mexer no processo operacional. E assim por diante. O processo de entrada de nota fiscal, você tem... são inúmeros processos que uma empresa tem que a gente não tem ideia. Eu diria para você assim, uma empresa de porte médio, eu chamo uma empresa de porte médio, uma empresa que fature 100 milhões, 200 milhões ano, ela tem minimamente 5 mil processos instalados dentro da empresa.
Nossa.
E muito poucas vezes são visitados ou revisitados. Eu estou sugerindo que se revisitem esse processo em conjunto com as pessoas que trabalham na sua empresa. Não é simplesmente trazer um consultor e ele fica lá e você traz o consultor, mas você envolve o teu pessoal. Eu acho que isso a gente consegue mitigar, a gente consegue diminuir.
Uhum. Eu achei interessante esse relacionamento com o ex-funcionário, porque esse ex-funcionário é uma pessoa treinada, né? E que pode chegar e voltar a trabalhar no mesmo dia, né?
Exatamente. Exatamente. Esse assunto dos aeroportos americanos, não sei se você chegou a ver.
Não, não tinha
visto. Estou falando de grandes aeroportos, New York, estou falando de Los Angeles, estou falando de grandes aeroportos. Uma coisa interessante, você acabou tocando um ponto-chave. Eles não achavam as pessoas mais. Eles perderam o contato de tal forma que... Então eles tiveram que buscar no mercado. E as pessoas que vêm no mercado têm que ser treinadas, tem blá, 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 blá. Então, isso é um aprendizado fortíssimo. Aqui no Brasil não foi muito noticiado, mas as empresas internacionais deram muito, muito foco nisso. Porque nos Estados Unidos você se lembra disso. Você chegava meia hora antes do voo. Depois veio a questão de segurança, atrasou um pouquinho, mas nunca mais que uma hora você estava dentro do avião.
Uhum.
Tem casos, isso a semana passada, a semana retrasada, de 3 horas de espera.
Ah, sim.
Isso nem para nós que estamos mais acostumados com esses delays, eles são naturais, né? Então, eu acho que é assim. Qual é a grande diferença das crises? Ciclicamente, nós sempre teremos uma crise. Eu já vivi a crise de 2008, né, que é o estouro da bolha, que todo mundo falou, que quebrou um monte de empresa e tal. Eu estou vivendo essa crise agora, e sempre a última crise, ela parece pior do que a anterior. Sempre. É uma coisa interessante, né? É aquela dor de cabeça que a última que você tem parece ser a maior do mundo. Você esqueceu, você teve a mesma há um mês atrás. Bom, eu tenho feito uma sugestão, e a gente tem adotado nas nossas empresas isso, que é o seguinte, que é guardar a experiência. A gente tem uma ferramenta muito forte chamada Customer Experience. Agora, que é a experiência do seu cliente. Agora estou falando assim, ó, tenhamos a nossa own experience, a própria experiência nossa. O que nós fizemos com isso? Por exemplo, tivemos uma empresa de transporte que sobreviveu à pandemia e que tantos pegaram, outros não pegaram, e lá. Se eu começar a guardar isso, e se Deus me livre e guarde, batendo coisa, vier uma nova pandemia, eu tenho pelo menos, olha gente, dos 1.000 funcionários, 400 nossos na última pegaram e ficaram uma semana sem trabalhar. Opa, peraí, vamos ver então o que a gente tem que fazer. Eu estou propondo que a gente guarde as experiências das nossas crises, porque elas são cíclicas e elas no fundo batem no teu caixa e batem no teu pessoal. Porque o simples ato de demitir parece... Ah, estou demitindo hoje. Está demitindo hoje não, meu amigo. Você está deixando de ter um comprador para os teus produtos. É diferente. Então, né, não é... simplesmente o ato de demitir. Então, aprenda com a própria crise. Olhe para ela. Eu costumo dizer que hoje as empresas digitalizadas, as empresas mais digitais, vamos dizer, que têm uns sistemas bem estabelecidos, elas têm um negócio que eu chamo Data Lake, que é, traduzindo para o português direto, é um lago de informações. Data, né, em inglês é Data Lake. O que, que é isso? É aprendizado.
Uhum.
É o que nós fazemos na nossa vida continuamente. Nós só não aprendemos ainda a fazer com as crises.
Tem que deixar tudo registrado para não esquecer. Tá certo.
Novamente, né?
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado. Até mais. Bom fim de semana para todos.
Para você também. Conversamos com o engenheiro e especialista em logística, Antônio Vlobleski, que nos falou sobre a questão da logística na nossa série de entrevistas sobre transporte e logística. Agora, 4...